Eu tenho exposto, ou iniciei a exposição de Colossenses aos domingos de manhã. Porém, no domingo à noite, às vezes que eu tiver a oportunidade aqui, eu gostaria de abordar uma outra carta, que é a carta 2 Timóteo. É uma carta bastante interessante. Eu estive pensando aí sobre o que eu poderia abordar, que carta, o que estudar exatamente. E eu achei por bem falar acerca dessa carta tão relevante, que é a última carta que Paulo escreveu. Paulo escreveu 2 Timóteo, e vocês vão perceber aí na medida em que a gente for estudando, e eu quero encorajar vocês a fazer uma leitura dessa carta em casa também, vocês vão perceber que a carta tem um clima bastante pesado. É a última carta que Paulo escreve, e o tom dela é um tom meio que de despedida. Paulo havia sido preso, levado para Roma, e diferente da outra prisão, que aparece ali em Atos 28, que é uma prisão domiciliar, onde Paulo pregava com certa liberdade. Aqui, em 2 Timóteo, não. Tratava-se de um cárcere, o cárcere Mamertino. Nós já conhecemos, muitos de vocês já ouviram falar do cárcere Mamertino. E Paulo, então, estava ali encarcerado, e ele já não tem esperança nem de que fosse liberto, muito menos de que sairia dali com vida. Paulo, então, escreve a Timóteo com o propósito de encorajar o jovem Timóteo a assumir parte do ministério de Paulo e também encorajar Timóteo frente aos grandes ataques que havia se levantado ali naquele contexto, naquele cenário em que a igreja estava passando. No ano 64, a cidade de Roma ela foi incendiada. E grande parte de Roma foi devastada por esse incêndio. E muitas pessoas achavam que foi o próprio Nero que havia colocado ali fogo em Roma. Porque Nero, além de ser um louco, desvairado, ele também tinha o desejo de reconstruir a cidade de Roma. Então, as pessoas achavam ali que Nero havia colocado fogo em Roma. Mas Nero, então, muito perspicaz, ele lança aí o que seria uma grande fake news e atribui a responsabilidade do incêndio de Roma aos cristãos. Os cristãos que eram pessoas que viviam dissociadas do estilo de vida romano, que era fortemente marcado por idolatria e imoralidade, e também o fato de que os cristãos viviam numa região onde o incêndio ele não foi tão avassalador. Então, o que Nero faz? Nero, então, atribui a responsabilidade aos cristãos. Não somente isso, Nero também ele lança um decreto fazendo com que a religião cristã se tornasse ali uma religião não oficial. Isso tudo gera um grande ódio por parte das pessoas, e as pessoas passam a perseguir e agir com violência com relação aos cristãos, e é nesse contexto aí que Paulo é preso. Paulo é preso, enviado para Roma, enviado para esse cárcere aí, o cárcere Mamertino, e lá, então, ele escreve 2 Timóteo. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Eu quero me concentrar especificamente nos versículos 3 a 5, mas nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Na medida em que a gente for estudando aqui, meus irmãos, esses versículos que eu acabei de ler, nós vamos perceber uma relação muito bonita, uma comunhão verdadeira, santa e amorosa entre Timóteo, ou entre Paulo e o jovem Timóteo. Paulo tem um jeito todo especial de tratar Timóteo, e isso é muito bonito de ser notado, e é muito valioso de notar o modo como ele se relaciona e o modo como essa comunhão é construída. E eu penso, meus irmãos, que essa comunhão que existe entre o apóstolo Paulo e o jovem Timóteo deve ser um exemplo para nós. Nós, assim como a relação de Paulo com Timóteo é marcada por santidade, por uma comunhão verdadeira e amorosa, eu penso que essa mesma relação deve servir de nós de modelo, de exemplo. Nós estamos tanto tempo afastados uns dos outros, mas nós não podemos perder de vista a importância que existe na relação entre nós, irmãos, servos de Deus. Então, na medida em que nós fomos estudando esses versículos aqui, é importante que vocês notem essa relação harmoniosa, essa relação santa, essa comunhão verdadeira que existe entre esses dois personagens aqui. Antes de me ater aqui ao versículo 3 e ao versículo 5, como eu disse, eu quero apenas olhar com vocês, eu quero cobrir aqui o versículo 1 e o versículo 2, para que a gente não passe aqui despercebido nesses dois primeiros versículos que são bastante importantes e que talvez, dependendo da tradução que você está aí, pode gerar algumas dúvidas, enfim. Mas vamos lá. O versículo 1 inicia dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Talvez, à primeira vista, isso pode gerar uma certa estranheza. Por quê? Porque Timóteo sabia quem era Paulo. Timóteo conhecia bem que Paulo era o apóstolo de Jesus Cristo. Estou falando alto, estou falando baixo, está tudo bem aí? Então vamos lá. Estão me ouvindo? Caiu o som? Voltou aí? Estão me ouvindo bem? Vamos lá. Muito bem. Então, Timóteo sabia quem era Paulo. Timóteo conhecia Paulo de uma relação de muitos anos. Eu vou falando aqui, meus irmãos, e eles vão mexendo lá no som, e eu vou falando, se alguém no fundo não estiver me ouvindo, dá um sinalzinho, e aí eu vou regulando aqui o meu tom de voz, quando voltar tudo ao normal, eu retomo aqui na tonalidade correta, tá bom? Isso não é uma pegadinha. Voltou. É tudo para ganhar tempo. Muito bem. Timóteo, então, voltem aqui para mim. Timóteo, então, conhecia o apóstolo Paulo, sabia quem o apóstolo Paulo era. Então, à primeira vista, essa introdução à carta, essa apresentação do apóstolo Paulo, talvez, na cabeça de alguns leitores, pode não fazer muito sentido. Mas acontece que é muito provável que essa carta aqui era uma carta que deveria ser lida na igreja de Éfeso. Timóteo, nós vamos ver aqui, ele lidava com algumas dificuldades, até da sua própria personalidade, de modo que era importante que essa carta aqui fosse lida, muito provavelmente, na igreja de Éfeso. Portanto, Paulo introduz aqui a sua carta, lançando mão aí da sua autoridade apostólica. Quem estava escrevendo a carta, afinal de contas, era o apóstolo Paulo, e o seu apostolado não havia sido inventado por ele mesmo, o seu apostolado não havia sido atribuído a ele por homem algum. Paulo era um legítimo apóstolo de Deus. De Jesus Cristo, aliás, por parte de Deus. Diferente dos apóstolos de hoje, que se auto-intitulam apóstolo, Paulo não. Paulo era um legítimo apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade do próprio Deus. E aí, dando sequência à leitura, ele diz: de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aqui talvez haja um pequeno nozinho, né? O que significa Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A verdade aqui, meus irmãos, a tradução está um pouco embolada, mas a maneira melhor de se ler aqui é: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, para anunciar a vida eterna que está em Cristo. Essa preposição que existe aqui, ela é melhor traduzida como apontando para uma realidade de propósito. Paulo, então, ele é apóstolo de Jesus Cristo com um propósito. E o seu propósito é anunciar a vida eterna que está em Cristo Jesus. Versículo 2. Ao amado filho Timóteo. Timóteo não era filho carnal, digamos assim, do apóstolo Paulo, mas possivelmente era um filho na fé. No versículo 6, do capítulo 1 de Timóteo, veja o que está escrito. Por essa razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Possivelmente, o jovem Timóteo era alguém que havia sido ordenado ali sob a imposição de mãos do apóstolo Paulo, e não somente isso, era muito provável que que o jovem Timóteo, talvez, houvesse ali se convertido sobre a pregação do apóstolo Paulo, que talvez gere uma certa dúvida aí, porque conforme a gente vai ver no versículo 5, ele faz parte de uma família cristã, sua mãe era era crente, nós vemos isso em Atos, nós vamos ler isso com mais calma depois, mas enfim, o fato é que o apóstolo Paulo considerava o jovem Timóteo como um filho. E aí ele segue, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. Essa saudação a gente só vê aqui em Timóteo. E de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esses são os dois primeiros versículos. Eu só quis cobrir isso aqui para situar vocês e a gente não deixar de mencionar nada. Mas o foco aqui, meus irmãos, lembrem-se, é a comunhão que existe entre o jovem Timóteo e o apóstolo Paulo. E eu quero, na medida em que eu estiver expondo aqui, que os irmãos notem que a comunhão que Deus aprova se dá por meio do convívio santo e amoroso entre os verdadeiros irmãos. Eu vou repetir. A comunhão que Deus aprova se dá por meio do convívio santo e amoroso entre os verdadeiros irmãos. E eu quero, meus irmãos, falar com vocês aí sobre três indicadores que demonstram a comunhão que Deus aprova. Então são três indicadores que vão demonstrar para a gente aí a comunhão que Deus aprova. Versículo 3, acompanha a leitura comigo, meus irmãos. Diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. O primeiro indicador, meus irmãos, que nós podemos perceber aqui, já no versículo 3, é a oração constante. A comunhão que Deus aprova, ela é percebida pelo modo como os irmãos se relacionam em oração. A oração constante é uma marca do relacionamento de Paulo com o jovem Timóteo, e a oração constante deve ser também algo que marca as nossas relações aqui na nossa igreja, na Igreja Batista Redenção. O apóstolo inicia dizendo o seguinte: dou graças a Deus. Nós não sabemos exatamente os motivos reais acerca da ação de graça do apóstolo Paulo. Mas uma leitura simples nos versículos que se seguem, especialmente o versículo 5, nos leva a entender que o motivo pelo qual Paulo dá graças a Deus é o fato de que aquele que substituiria o apóstolo Paulo em seu ministério era um jovem crente. Olha o que diz o versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O fato do jovem Timóteo ser um crente fiel, possivelmente fez Paulo dar graças a Deus por esse motivo. E nós sabemos, meus irmãos, que quando nos deparamos com alguém que é um crente verdadeiro, alguém que não é um crente professo, mas realmente ali um crente genuíno, nós devemos, e isso nos enche de orgulho, nos enche de satisfação, e nós damos graças a Deus por isso. Abram a Bíblia de vocês, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, e veja o que diz no capítulo 1, versículos 15 e 16. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O motivo pelo qual Paulo orava pelos Efésios e dava graças era o fato de saber que eles tinham fé em Jesus. E não é diferente aqui, Paulo então dá graças a Deus pelo fato de que o jovem Timóteo era um crente fiel, um crente verdadeiro. Dando sequência, ele diz, a quem desde dos meus antepassados, essa, mais uma vez nós temos uma preposição aqui, meus irmãos, que ela é melhor traduzida por assim como. A leitura fica mais fluida. Olha como fica. Dou graças a Deus, a quem, assim como os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Os antepassados de Paulo aqui, possivelmente, eram os seus progenitores. E é muito interessante notar que, ao que parece, Paulo ele tenta criar uma ponte, um elo, entre a história de vida dele mesmo e do jovem Timóteo. Ah, ele diz, no versículo 3... Dou graças a Deus, a quem, assim como os meus antepassados, sirvo com consciência pura. E no versículo 5, ele diz o seguinte, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. Notem, meus irmãos, que ele faz menção dos seus progenitores, falando da fé, ou da consciência pura com que ele servia a Deus, assim como os seus antepassados. E agora, logo na sequência dos versículos, no versículo 5, ele também faz menção acerca dos progenitores, ou da progenitora do jovem Timóteo. Meio que a impressão que dá é que Paulo está querendo criar um elo entre ele e o jovem Timóteo. E na sequência, veja o que ele diz. Dou graças a Deus, a quem, assim como os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Aqui nós temos o ponto alto deste versículo. Ele diz, sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Percebam, meus irmãos, o tom de continuidade, o tom de constância. Ele diz, sem cessar me lembro, noite e dia. Sem cessar, noite e dia. Notem aqui, meus irmãos, que existe uma constância na prática da oração do apóstolo Paulo pelo jovem Timóteo. E Paulo não adotava essa postura somente com Timóteo. Se vocês olharem Filipenses, acompanhem comigo a leitura, Filipenses, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, olha o que diz. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo, ele tinha o hábito de orar pelos seus irmãos. Colossenses, capítulo 1, também, versículo 3 e versículo 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Notem, meus irmãos, que um traço particular do apóstolo Paulo é que ele mantinha uma regularidade, uma constância em sua oração pelos servos de Deus, pelo apóstolo, pelo jovem Timóteo, pela igreja de Filipos, pela igreja de Colossos. Paulo era alguém que estava constantemente orando pelos seus irmãos, constantemente intercedendo ali pela vida deles. E eu acho que esse é o grande ponto desse versículo. Eu penso que esse deve ser um traço distintivo das nossas relações. Nós devemos nutrir uma comunhão santa e viva uns com os outros. Esse é um traço da verdadeira comunhão, da comunhão que agrada a Deus. E nós devemos fazer isso, e isso deve ser visto no modo como nós lidamos uns com os outros por meio da oração. E a grande pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos é: eu tenho orado pelos meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo orava pela igreja, orava pelo jovem Timóteo, como nós vemos aqui no versículo 3. E isso é bastante provocativo para mim. Nós fazemos parte de um grupo, o grupo Ore Por Mim, e constantemente nós vemos ali os pedidos de oração, e eu não sei como cada um de vocês lida com aqueles pedidos. Às vezes eu olho, são tantas situações difíceis, situações complicadas, pessoas passando por situações tão complexas, e eu não sei como nós, servos de Deus, temos lidado com esses pedidos de oração. Eu não sei como você tem lidado com aqueles pedidos de oração que chegam somente a você e ninguém mais sabe. O apóstolo Paulo, ele orava constantemente e sem cessar, dia e noite, sem parar, pelo jovem Timóteo. Essa ideia aqui, é bom a gente destacar que isso não significa que Paulo passava o dia inteiro orando, né? Alguns devem pensar, bom, já que Paulo estava preso, então ele deveria acordar e passar o dia inteiro ali orando e tudo mais, mas a ideia aqui, meus irmãos, não é essa. A ideia é frisar a constância do apóstolo Paulo na prática da oração. E é isso que nós devemos imitar no trato uns com os outros. E é isso que nós devemos imitar quando eu pensar nos meus irmãos, eu devo curvar a minha cabeça e suplicar a Deus que os abençoe. Portanto, a oração constante é um traço que pode ser, o que deve ser percebido na comunhão que Deus aprova. Muito bem. Dando sequência aí, nós encerramos o versículo 3, e o versículo 4 diz o seguinte: lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. O segundo indicador que demonstra comunhão, a comunhão que Deus aprova, é uma sensibilidade real. O apóstolo Paulo, ele tem um modo especial de lidar com o jovem Timóteo. Claro, Timóteo era alguém muito querido pelo apóstolo Paulo. Nós vemos isso. Paulo, o jovem Timóteo era alguém chegado, mais achegado ali ao apóstolo Paulo. E ele tem um jeito especial de lidar com ele. Mas Paulo não tem um jeito especial de lidar somente com ele. Paulo, pelo que a gente percebe, ele tem um jeito de lidar com todos. Ele lida de uma determinada forma com o jovem Timóteo, e quando nós lemos ali Tito, nós vemos um jeito diferente de lidar com Tito, e eu quero evidenciar isso aqui para vocês. O versículo 4 diz: lembrando das tuas lágrimas. Possivelmente, essa recordação que Paulo tem aqui dizia respeito a uma despedida do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo teve ali com o jovem Timóteo na igreja de Éfeso. Nós vemos isso em 1 Timóteo, no capítulo 1. Paulo esteve com Timóteo em Éfeso. Depois disso, e a partir daqui, meus irmãos, nós não podemos afirmar com certeza a sequência dos eventos, mas ao que tudo indica, Paulo, ele sai de Éfeso, vai para Macedônia, continua o seu percurso até chegar em Troade, e quando chega em Troade, aí sim ele é preso e levado para Roma. E como é que a gente sabe disso? Bom, como eu disse para vocês, nós não podemos afirmar isso categoricamente, mas no capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 13, diz o seguinte: 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as tuas obras. Meus irmãos, provavelmente, não posso ser categórico aqui, não podemos ser categóricos aqui, mas provavelmente Paulo estava em Troade quando foi preso e enviado para Roma. E por que que nós dizemos isso? Notem que há um aspecto de saída emergencial, quando nós lemos, quando vieres, traze a capa que deixei em Troa. De Paulo era um viajante experiente. Além disso, ele era um estudioso da palavra de Deus. Ele jamais deixaria sua capa e seus pergaminhos para trás. O que nós supomos aqui, e é uma especulação, é que Paulo saiu às pressas, porque havia sido preso. E ele havia sido denunciado por alguém, possivelmente, alguém que causou mal para o apóstolo Paulo, está no versículo 14, que é o Alexandre, aí, o latoeiro. Meus irmãos, isso é uma suposição, por favor, não saiam daqui afirmando isso categoricamente, mas provavelmente Paulo estava em Troade quando foi preso e levado para Roma. Paulo, então, ele se recorda de que quando estava em Éfeso, o jovem Timóteo sofreu e se abateu muito na sua despedida. Talvez por achar que realmente não veria Paulo outra vez. Ou por imaginar que o contexto de perseguição estava se intensificando de modo que talvez Paulo fosse pego e talvez nunca mais pudesse ter contato com o seu grande tutor. Então, nós vemos aqui o jovem Timóteo lamentando e chorando devido a essa despedida, possivelmente, que ocorreu ali em Éfeso. Paulo, ele se lembra disso. Paulo se recorda disso. Paulo se recorda da sensibilidade do jovem Timóteo. O jovem Timóteo, ele tem uma fama de ser alguém medroso, de ser alguém um pouco mais sensível. E nós vemos isso, meus irmãos, se vocês acompanharem a 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12, Paulo diz o seguinte a Timóteo: ninguém o despreze por sua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Constantemente o apóstolo Paulo encoraja Timóteo a ser alguém um pouco mais turrão, alguém um pouco mais padrão IBR, alguém que realmente fale com firmeza, que se põe ali diante da congregação, que mostre ali para os irmãos onde está o erro e se impõe ali. Talvez tenha faltado isso para o jovem Timóteo. E Paulo reconhece isso. Isso não era um traço pecaminoso da vida de Timóteo, isso era simplesmente um traço de sua personalidade. Quando nós olhamos o modo como o apóstolo Paulo trata Tito, por exemplo, acompanha aí Tito capítulo 1, versículo 5, aliás, versículo 10 e versículo 11, olha o que diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Aqui a impressão que nós temos que Tito era alguém como um cão de briga. Tito, é o seguinte: existem pessoas ali anunciando, falando coisas mentirosas, você vai chegar lá e vai fazê-los calar. E eu percebo Tito aqui, pronto, pode deixar, é comigo. E ele chega lá em Creta e faz o que deveria ser feito. Então notem que existe aí uma diferença entre o modo como Paulo lida com Timóteo, um pouco mais sensível, talvez um pouco mais medroso, e o modo como ele lida com Tito. Nós percebemos essa mudança, essa variação. E nós, meus irmãos, devemos ter essa mesma sensibilidade, essa sensibilidade real, onde nós nos aproximamos dos nossos irmãos e sabemos lidar uns com os outros de acordo com a personalidade de cada um. Existem irmãos que são mais sensíveis e que determinados tipos de brincadeira, talvez, o provoquem, o choquem. Outros irmãos, não. Outros irmãos lidam bem com puxões de orelha mais intensificados, e nós devemos ter essa sensibilidade no trato uns com os outros. Nós vemos essa sensibilidade no trato de Paulo com o jovem Timóteo, ele se lembra do seu choro, do seu lamento. E nós vemos o modo como Paulo lida, por exemplo, com Tito. E nós devemos imitar esses padrões. Nós devemos também, no trato uns com os outros, saber como nos comportar, saber como lidar uns com os outros, para que a nossa relação seja harmoniosa, para que a gente nutra aí uma comunhão verdadeira, uma comunhão que Deus aprova. O segundo traço, identificador do relacionamento, da comunhão que Deus aprova, é essa sensibilidade. Paulo continua dizendo, ainda no versículo 4, estou ansioso por ver-te, para que transborde a minha alegria. Esse tom de urgência, nós vemos ao longo da carta. Paulo, ele tem um tom de urgência na carta a 2 Timóteo, justamente pelo fato dele não ter muito tempo. Paulo sabia que estava prestes a ser derramado, ou prestes a ser morto. Olha aí, no capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Notem esse tom melancólico, esse tom pesado. Paulo sabia que não tinha muito tempo. Portanto, Paulo queria que o quanto antes Timóteo fosse vê-lo. Paulo queria vê-lo, e ele se sentiria feliz com isso, se sentiria animado com isso, e Paulo também tinha orientações para dar ao jovem Timóteo, daí a justificativa da sua urgência em vê-lo. A comunhão que Deus aprova, ela é vista e deve ser vista na constância da oração uns pelos outros. A comunhão que Deus aprova deve ser vista também na nossa sensibilidade, no trato uns com os outros. E a comunhão que Deus aprova, ela é indicada pelo reconhecimento da fé. Versículo 5, veja o que diz. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Nós notamos aqui que o jovem Timóteo não era um crente professo, não era alguém que dizia ser crente, mas na verdade não era. Paulo conhecia muito bem o histórico do jovem Timóteo, ele não estava se relacionando com alguém de maneira tão próxima, de maneira tão íntima, de maneira tão santa e amorosa, que fosse um crente professo, ou alguém fraco, alguém que dizia ser crente, mas na verdade não era, não é. O jovem Timóteo era um crente de verdade, e Paulo conhecia o histórico. Versículo 5 diz, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Paulo conhecia o histórico, Paulo conhecia a avó, conhecia a mãe do jovem Timóteo, de modo que essas duas mulheres foram pessoas que cooperaram para a formação do jovem Timóteo. Essas mulheres eram de fato crentes. Atos, capítulo 16, no versículo 1, veja o que diz. Atos, capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A mãe de Timóteo, nós não temos muitas informações acerca do pai de Timóteo, porém, a mãe de Timóteo era alguém crente. E pelo que nós vimos aqui, ela fez a sua lição de casa. Nós lidamos com algumas dificuldades, com o fato de que muitos pais ignoram a responsabilidade que têm na educação cristã de seus filhos. E isso é um grande problema, porque muitos pais entendem que a responsabilidade de educar seus filhos no que diz respeito à fé é dos líderes e dos pastores das igrejas. E embora, em certo sentido, a igreja coopera para isso, a grande responsabilidade é dos pais. Os pais têm o grande dever, assim como parece ter percebido a mãe e a avó de Timóteo, têm o grande dever de educar os seus filhos. Nós não podemos, de maneira alguma, delegar essa função que é nossa. E isso é uma realidade, meus irmãos, não somente na igreja. Nós vemos pais delegando a sua responsabilidade de educar os filhos à escola. E isso é um prato cheio para aqueles que querem formar o pensamento dos seus filhos. Muitas vezes de maneira negativa, na maioria delas, inclusive. Nós não devemos nos acomodar, nós, enquanto pais, devemos seguir o exemplo da mãe do jovem Timóteo e educar os nossos filhos. Devemos transmitir aos nossos filhos os verdadeiros valores bíblicos. Nós não podemos imaginar que somente colocando uma musiquinha cristã para os nossos filhos, eles vão ser alimentados com a palavra da verdade. Não, meus irmãos, isso leva tempo. E eu falo de conhecimento próprio. Eu tenho um filho de 3 anos e eu fico coçando a cabeça toda vez que eu preciso ensinar para ele alguma verdade. Eu penso, como que eu vou fazer aqui? Como que eu vou fazer? E eu peço dicas. Eu peço dicas, já pedi dicas para o pastor Isaac e para sua esposa Aline. A Mônica faz parte de um grupo das mães aqui e elas trocam ideias com relação a isso. E a Mônica me procura, amor, o que, que você acha disso? E a gente faz parte, meus irmãos. Nós, quando nós pensamos em ter filhos, nós sabíamos que isso estaria no pacote. É uma luta, eu sei, mas nós devemos fazer isso. Nós devemos nos empenhar na tarefa de educar os nossos filhos, assim como aconteceu com o jovem Timóteo. E olha o exemplo que nós temos aqui. Muito bem. Paulo, então, reconhece que a fé do jovem Timóteo era uma fé verdadeira, era uma fé genuína, era uma fé não fingida. Paulo conhecia todo o histórico do jovem Timóteo. E ele continua dizendo, e estou certo de que também habita em ti. Essa mesma fé, possivelmente Paulo esteja se referindo aqui sim a uma fé genuína, uma fé no Senhor Jesus, essa mesma fé habitava agora no jovem Timóteo. Paulo reconhecia que o jovem Timóteo era um crente verdadeiro. Do contrário, não haveria essa relação amistosa, essa relação santa e amorosa, essa verdadeira comunhão entre o apóstolo Paulo e o jovem Timóteo. E o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Nós aprendemos que nós devemos reconhecer a fé das pessoas com quem nos relacionamos. Nós devemos estar atentos e nos relacionar e estreitar o nosso relacionamento com pessoas que não são crentes professos, mas crentes verdadeiros. Crentes que realmente creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crentes que não são crentes nominais. Crentes que agem como crentes e que são crentes de fato. Abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Veja como deve ser o nosso relacionamento com aqueles que se dizem crentes, mas não são. E daí a importância da gente identificar ou reconhecer a fé das pessoas com quem nós nos relacionamos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. A nossa postura diante daqueles que se dizem crentes, mas não são, é essa aqui. Com esses, nós não devemos nem sequer nos assentar à mesa. Isso parece um tanto radical, não é mesmo? Isso parece um tanto duro, mas é isso que nós devemos fazer. Se queremos ter uma comunhão uns com os outros, uma comunhão que Deus aprova, nós devemos reconhecer, nós devemos atestar a fé daqueles com quem nós nos relacionamos. E é por isso que é importante, meus irmãos, toda vez que nós conhecemos alguém, que nós nos aproximamos de alguém, é necessário saber do que se trata a fé daquela pessoa. É um crente realmente? Nós sempre que vamos orar por alguém que nós não conhecemos, nós sempre perguntamos, essa pessoa é crente? Isso porque crente, o modo de processar as informações na mente de um crente, isso já é um pouco diferente. O crente, ele tem uma expectativa diferente, uma expectativa da vida eterna, portanto, por pior que seja a sua situação e as circunstâncias em que ele se encontra, o fato é que isso é temporário. Mas também, meus irmãos, é importante que a gente saiba, nesse caso não com relação a quem oramos, mas principalmente com quem nos relacionamos, é importante que a gente saiba a qualidade da fé dessa pessoa, porque muito ruim quando nós nos aproximamos de alguém que não é um crente verdadeiro e com essa pessoa nós começamos a estreitar relacionamentos, nós começamos a manter uma relação mais próxima, sem levar em conta que o nosso relacionamento com pessoas assim pode nos afastar da graça. Não estou me referindo aqui à perda de salvação, por favor, mas nós não podemos, de forma alguma, nos contaminar com pessoas que se dizem crentes, mas não são. Portanto, é importante, meus irmãos, que se queremos ter um relacionamento, uma comunhão que agrade a Deus, nós devemos estar atentos a esses indicadores. Devemos orar constantemente pelos nossos irmãos e devemos perceber esse trato de oração uns com os outros. Devemos ter uma sensibilidade real, nós devemos saber lidar uns com os outros, com sensibilidade, contato. E nós devemos também reconhecer a fé daqueles com os quais nós nos relacionamos. A comunhão que Deus aprova se dá por meio de um convívio santo e amoroso entre os verdadeiros irmãos, entre aqueles que são de fato da família da fé. Eu creio, meus irmãos, que agindo assim, nós vamos desfrutar de uma relação mais verdadeira, de uma relação marcada por santidade, por amor e por constância. Portanto, lembre-se de orar uns pelos outros, lembre-se de ser sensíveis no trato uns com os outros, e lembre-se de avaliar a fé daqueles com quem você tem se relacionado. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos ajude, que nos abençoe ao longo dessa semana, que essas verdades estejam em nosso coração, e oraremos também pelo fim do nosso tempo aqui. Lembre-se de acompanhar as nossas transmissões, os cultos de quarta-feira, os cultos de sábado à noite, domingo de manhã, e domingo à noite, se Deus quiser, estaremos todos aqui novamente. Vamos orar, meus irmãos. Amado e soberano Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra, que fala ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado orientações preciosas acerca do modo como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E nós temos um exemplo prático disso, onde vemos o modo como o apóstolo Paulo se relaciona com o jovem Timóteo. Que isso seja um padrão para todos nós, que tenhamos uma disposição sincera de orar uns pelos outros, que tenhamos sensibilidade no trato uns com os outros, e que possamos estar atentos e não nos relacionar com crentes professos, mas sim ter uma comunhão verdadeira com crentes que têm uma fé verdadeira em ti. Por favor, Senhor, nos dê uma semana de paz, nos guarde de todo mal, nos livre de todo perigo, e nos guarde, Senhor, no caminho de volta às nossas casas. Suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.